Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 40. Enquanto rápidos corriam os últimos acontecimentos, Brarnas, erguendo-se no canavial, ainda atordoado da queda e da vertigem, saltou a cerca do pátio. Por diversas vezes tentou sungar-se pela parede e trepar a janela, mas escorregava por falta de apoio ou saliência que se agarrasse para alcançar o batente. Afinal de um salto enorme logrou o intento e pôde grimpar-se até o peitoril, onde agachou-se. Ao ver Berta no chão, junto à cama, e enlaçada pela cascavel, deu tremendo pulo idiota, que travou da cabeça do réptil, como faria ao cabo de um chicote, e fugiu espavorido, soltando um berro de cólera, e zimbrando o próprio corpo com a serpente que lhe servia de látego. Era o castigo que ele se infligia pelo susto causado a Berta e perigo de que a ameaçara com seu desazo. Subitamente arrancada ao encanto que aprendia, a menina correu à pabriorta e, lívida e palpitante de emoção. Linda tirou-se a ela para abraçá-la, e logo depois chegou Afonso, que voltara ouvindo abrir-se a porta. As impacientes interrogações, Berta respondeu mostrando Brás, que rompia o canavial em uma corrida furiosa, vibrando seu látego vivo, as uniu pelos ares. Cheios de espanto, Linda e o irmão seguiram com os olhos o vulto do idiota até que sumiu-se, e voltaram-se para obter de Berta a explicação daquela terrível insânia que eles não haviam compreendido. Berta, porém, tinha desaparecido. Restabelecida da assinação que sofrera, recordou-se a menina do motivo que a xera aquela alcova e receando ter perdido muito tempo. Esgueirou-se ligeira pelo interior da casa para ganhar as plantatações e seguir o rumo que vira tomar Pai Quissé. No fim do canavial ouviu ela um sussurro particular que parecia o zumbir de um grande besouro, e voltando os olhos para o lado de onde trazia a brisa aquele zum-zum, avistou acorado a uma pedra como uma entanha o negro velho, que rosnava a sua monótona lenga-lenga em gíria africana.
Meu amor.
Vamos depressa que já pediu de muito tempo. Deitou-se a andar Ezinho e mais depressa do que se devia esperar da sua figura de arco de pipa. Apesar da torção que lhe vergara o espinhaço como uma haste de taquaruço, conservava ele ainda certa agilidade nas gâmbias, que se moviam à semelhança das pás de uma guaiamu. Sucava a capoeira um trilho estreito, porém muito batido a julgar pela fita de argila socada e no que serpejava a guisa de um cipó entre a grama. E a mão que Edi Amino seguiu com tamanha impaciência que sua mão sofrega tocava miúlis o casco do negro como instigando a apressar o passo. Sua imaginação lhe representava João preso ao amado, quisera ter asas para voar. Da capoeira desembocava-se em um vasto campo de cerca de meia légua, regaços da floresta virgem que lhe corria em volta e cuja espessura jamachá o hado havia desbravado do lado por onde vinham Bert e seu guia. Quando se achavam os dois a meio da campina, ouviram longe o ribombo do trovão, o que era para admirar-se, pois o céu estava límpido e no azul cristalino não se via capulho ou flocos de nuvens. Entretanto, o surdo trovão crescia e vinha rolando das profundezas da floresta, mas contínuo, incessante, sem as intermitências dos roncos da procela. A terra, como percutida por violento abalo, tremia reboando os ecos do estranho fragor. De momento a momento condensava-se o hórrido estampido, que já parecia fremir na orla da floresta. De repente surgiram do seio desse ribombo e começaram a sulcá-lo outros rumores estridentes. Ouvia-se o estalo das ramas despedaçadas, como se o pampeiro fustigasse a floresta, um áspero grunhido e também um ranger de ossos, que trazia à mente espavorida os contos de cemitérios e duendes. Involuntariamente o preto velho estacou, volvendo em torno de si um olhar aflito. Súbito pavor lhe transtornara as feições, repuxando as rugas da pele relha e borrando-lhe o negrume da cutis. Surpresa com o estampo ampiostada pela expressão de terror que viu no semblante de Quissé, perguntou Berta. O queixada? Respondeu o preto com a voz sumida. Com efeito da ola da selva rompia um bando de porcos do mato. Mais de 100 desses animais selvagens, com a pupila chamejante, ouriçando as ruivas cerdas e afiando os longos colmilhos nos queixais chocalhados pela sanha, trotavam em fila e figuravam na relva da campina verga combusta do imenso arco de algum tamoio gigante. Assim avançavam os ferozes queixadas, rompendo selvas, estraçalhando quando encontram os cutelos das presas, ou esmagando-os sob a úngula bissuca das sem patas catas cadentes que batem o chão. Se o inigo resiste ao primeiro ímpeto do centro, ou se receiam lhes fuja, as pontas do arco se estorcem e a vara fatal singe o mísero, que tumba em pedaços, como a isca à flor de tanque piscoso. Era medonho o aspecto daquela serra navalhada a se estender pelo campo afora com extrema rapidez. Berta compreenderia o perigo que a ameaçava e horrorizou-se pensando no fim cruel que lhe fora reservado e ali estava debuxado ante seus olhos com vivo e temeroso relevo. Tinha-lhe ferido os olhos o sangue coalhado na belfa de uma parte dos queixadas. Pelo focinho, como pelas unhas dos mais ferozes, viam-se fragmento de animais, que pareciam cães e também resto de um despojo que bem podia ser de criatura humana. A última esperança, todavia, ainda não desamparou o coração de Berta ante esse quadro hediondo. Corajosa como era, quis salvar-se alcançando um abrigo que a subtraísse à fúria dos caititos. Mas na campina raposa pôres perdidas se elevavam a trecho, dessas a mais próxima. Ficava-lhe a 100 passos, e já vergava rapidamente sobre esse ponto a ala esquerda da formidável falange. O impulso de Berta foi precipitar-se para que refúgio e lutar de levidade com os queixada. Tinha confiança em suas forças e contava alcançar a árvore antes das feras. Mas ao desferir a corrida, acudiu-lhe à mente o preto, que havia esquecido nas angústias daquele momento. Abandonar o velho decrépito à fúria dos animais, não lhe sofria o coração e contudo uma voz impiedosa, a voz da conservação, lhe exprobrava o sacrifício inútil de sua existência. Há almas assim, que Deus apura no crisol da abnegação, e forma para se derramarem como a luz, o ar, o perfume. Travando o punho de quissé, tentou Berta arrastá-lo em sua veloz corrida, não tinha dado 20 passos, que reconheceu a impossibilidade do violento esforço. O arco já se convolvia em caracol, fechando-a e a seu companheiro em uma espira sinistra, que cerrava-se de instante a instante como a constrição da jibóia em torno à presa. E se atacou a menina, cada passo aproximaria da morte, que a espreitava por todos os lados. Trepa na cacunda de quissé, diz o preto velho. Com o olhar agradeceu Berta ao mísero cativo, que na impossibilidade de a salvar oferecia ao menos esse meio de retardar-lhe o martírio, conservando-a suspenda nos ombros enquanto não o dilaceravam as feras. Enfim, já não é arco, nem mesmo cadeia, o que cerca os dois infelizes, mas um turbilhão fulvo que marulha, fossa, remonha, grunhe, amolando os colmilhos e batendo o chão. Estreitou-se Berta em suas roupas, como a virgem cristã no anfiteatro romano, e pós olhos no céu, esperou o martírio,